Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao pessoal presente, boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede social. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 18 de junho de 2025. Vamos começar o expediente do dia. Vamos colocar a ata em votação. A ata da 9ª reunião ordinária, número 9/2025, da 20ª Legislatura da Câmara Municipal. A votação é por aclamação. Se ninguém tem nada para manifestar em contrário, ata aprovada por 8 votos. Comunico que o projeto de lei número 25/2025, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Romanelli e Danilo de Souza Zacarias, que declara utilidade pública a Associação dos Amigos, Vizinhos e Moradores da Serra Negra e da Outras Providências. Essa comunicação ela está sendo feita porque esse projeto ele está em tramitação na Casa Legislativa. Abro a palavra, abro agora o espaço para os nobres vereadores fazer uso das indicações orais. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Criativa e também os internautas. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero fazer uma indicação, a respeito do bairro. Primeiramente, acho que antes de citar o bairro, eu quero dizer que a gente está acompanhando as manutenções das iluminações e iluminação pública, né, os postes, braços e também trocas, de lâmpadas, principalmente a questão de LED. Na última, reunião, eu já falei a respeito, fiz uma indicação a respeito do ginásio poliesportivo, né, a parte ali da pista de atletismo, e agora eu faço também a referência e a indicação no bairro Lavra. Eu estive lá final de semana, num sábado à noite, e fui até para dormir no bairro. Ao passar a igreja, aquele sentido para cima é totalmente apagado. Todos os postes, se eu conseguir contar, foram dois ou três com lâmpadas funcionando. Os demais, todos queimados, apagados, óbvio, e os braços de luz também, alguns prestes a cair ou totalmente invertidos. Então, eu gostaria de fazer desse momento essa indicação ao bairro Lavra, para que haja a manutenção da iluminação pública do respectivo bairro, também a troca das lâmpadas e também uma atenção especial a respeito desses braços de luz aí do bairro. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim e aproveitando que o Gabriel Leite, que é o responsável pela ouvidoria, certamente ele está fazendo a coleta dessas reclamações, dessa indicação, e ele buscará as providências necessárias. É o que esperamos, né? Para que as pessoas não continuem no prejuízo. Peço à secretária da mesa para realizar a leitura das indicações número 15/2025, 16/2025 e 17/2025, todas de autoria do vereador Carlos Henrique Romanelli.
Boa noite a todos. Indicação número 15/2025. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, providencie a disponibilização de meios FIIs para o calçamento com bloquetes que já se encontra no bairro Matão, que já foi fornecido pela gestão passada. A presente solicitação visa atender uma demanda antiga dos moradores do bairro Matão, que convive com dificuldades de acesso, poeiras em períodos de seca e lama em período chuvoso. Cabe ressaltar que os bloquetes necessários para a realização da obra já foram fornecidos pela gestão municipal do ano 2024, porém falta meio fio para a devida aplicação dos bloquetes sem comento. Cabe ressaltar que a indicação supracitada visa resguardar a integridade física dos munícipes que utilizem a via em tela. Atenciosamente, Carlos Henrique Romanelli, vereador. Indicação 16/2025. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, providencie a retirada ou poda de duas árvores localizadas na Avenida Inspetor Jonas Pedro Costa, BR-354, no bairro Horto Florestal, próximo à padaria Varejo de Cristal. Justificativa. As referidas árvores apresentam inclinação acentuada e sinais de comprometimento estrutural, o que representa risco iminente para pedestres, motoristas e demais usuários da rodovia. Considerando a segurança da população e a prevenção de acidentes, é fundamental que a equipe responsável realize a avaliação técnica e, se necessário, a remoção das árvores com urgência. Atenciosamente, Carlos Henrique Romanelli, vereador. Indicação número 17/2025. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, providencie a adequação da via pública da Rua Boa Vista, referência à Rua do Paulinho Passarinho, Boa Vista, visando possibilitar a colocação de postes de iluminação pública para possibilitar a disponibilidade de serviço de iluminação elétrica para os municípios residentes ao referido local. Justificativa. Trata-se de uma demanda apresentada por moradores do bairro Boa Vista, que relatam a necessidade de instalação de poste de energia elétrica em determinado trecho da rua. Contudo, informaram que, para viabilizar tal instalação, é necessário que a Prefeitura realize a adequação do local. A medida que contribui para melhorar a iluminação pública aumenta a segurança dos pedestres e moradores. Atenciosamente, Carlos Henrique Romanelli, vereador.
Conforme a apresentação das indicações do vereador Carlos Henrique Romanelli, despacho as mesmas para a apreciação do Executivo Municipal. Eu quero fazer agora a abertura da palavra aos vereadores, só que antes eu quero consultar o plenário se há algum óbice, que eu tenho pedido de alguns vereadores que seja concedido a eles o direito da palavra no lugar onde eles estão. Aí eu quero consultar o plenário, porque o regimento interno ele fala em uma situação, mas aqui não traz nenhum prejuízo ao interesse público. E quando a gente coloca em apreciação plenária, a gente respeita a opinião dos vereadores aqui, porque o regimento interno ele é feito de uma forma a orientar o funcionamento da casa. Porém, quando isso acontece em consonância com a Constituição Federal, nós temos que seguir. Mas, nesse caso, eu penso que a vontade da maioria dos vereadores, aqueles mesmos que votam o regimento, e não ferindo nenhuma lei superior, acho que não traz nenhum prejuízo, nem para o funcionamento e nem à norma vigente. Então, eu coloco em apreciação só por manifestação. Se não tiver ninguém em contrário, sim, vereador Dan Delfim.
Senhor presidente, posso dar uma sugestão?
Sim, sim.
Além da apreciação dos nobres pares, que tal deixarmos também a critério do vereador?
Sim.
Se ele tiver o interesse de se pronunciar e de ter o posicionamento aqui no espaço isso. Que ele ocupa, uhum. Ótimo. E também, se qualquer outro nobre vereador decidir optar pela tribuna, sim. Que assim o seja.
É isso que a gente está colocando em apreciação. não havendo nenhum óbice, eu abro a palavra e o vereador que quiser fazer uso da tribuna, ele faça, e aqueles que quiser fazer a manifestação em seu assento tradicional, também será concedido e liberado pela sua vontade. A palavra está aberta aos nobres vereadores. Vereador Dani Delfim vai ocupar a tribuna.
Novamente, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. A gente está aqui recebendo no nosso espaço, na nossa Casa de Leis, funcionários públicos, né? É importante a gente ressaltar a presença deles aqui, até porque nós tivemos aí últimos dias tensos, né? Apreensivos. E também ressaltar que em nenhum momento essa casa quer fazer perseguição política, em nenhum momento aqui a gente deseja afetar ou destruir a imagem de qualquer pessoa. E se tratando de profissionais, servidores públicos, e no caso aqui, membros da saúde do município, a gente sabe muito bem que devemos muito a todos que ocupam ou que já passaram pela Secretaria de Saúde, principalmente nos últimos anos, né? Tivemos aí os embates cruciais e, em alguns casos, fatais em relação à Covid, em relação à dengue, né? Então, temos aí uma imensa gratidão por todo o trabalho que foi executado durante esses períodos sombrios e recentes da história do nosso país e também da esfera global. Então, deixar bem claro que o nosso objetivo é entender o que aconteceu, né? Até porque tudo isso que está tramitando corre a sigilo do Ministério Público, então não temos ainda informações precisas e detalhadas para emitir qualquer tipo de pronunciamento, né? Claro, ficamos assustados, né? Sabemos que ocorrem problemas, mas podem ter certeza que desta casa não sairá nenhuma forma de perseguição. Mas sim, queremos saber o que aconteceu, vamos averiguar em consonância com os demais poderes. Nosso objetivo aqui não é invadir poderes, sabemos da competência e da atuação do Poder Executivo, também sabemos da competência e ações do Poder Legislativo, assim como também sabemos do Poder Judiciário. Então, em nenhum momento aqui há o objetivo de invadir poderes. Pelo contrário, nosso papel enquanto representantes do povo é fomentar e fortalecer as instituições e valorizar sempre a democracia, né? É isso que acreditamos, é isso que defendemos. Porém, se houver resultados que sejam necessários atuações mais rígidas dessa casa, assim o faremos. Tá? Então, queria aqui me solidarizar nesse primeiro momento, mas também dizer que, se for necessário, vamos cumprir o nosso papel, seja em relação a tudo aquilo que aconteceu. E podem ter certeza também que vamos agir de maneira sensata e equilibrada. Novamente, o objetivo aqui não é fazer perseguição política, mas também entender o que aconteceu, porque, como eu disse, foi uma operação para nós aqui itamontenses, considerada gigantesca, né? Chegar daquela maneira, apreender as coisas, né? Fazer ali algumas apreensões a respeito de medicamentos ou mantimentos, né? São conversas que a gente sempre escuta, fotos, imagens, vídeos. Então, novamente, foi um processo que nos assustou bastante, né? E vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Mudando de assunto, na última reunião, eu citei que tive uma conversa com os secretários de Educação e Cultura a respeito da retirada de uma TV lá da comunidade rural da Colina, mais precisamente da escola da Colina. E naquele dia, né, naquele momento, eu tive uma conversa muito boa, positiva, e me disseram que dariam uma solução, uma resposta a esse problema. Só que essa resposta não veio, não chegou até a mim, e eu quero aqui, senhor presidente, destacar que ali na Colina nós temos duas salas de aula. Uma sala é ocupada para as aulas, óbvio, né? Então ali o papel da professora com seus alunos, toda a equipe ali. E a outra sala, ela é ocupada como uma biblioteca comunitária. Então, ela funciona no contraturno e ali as crianças, os jovens, bebês, crianças de colo, acabam ficando nesse espaço. E ali estava essa TV. Tem uma outra TV na sala de aula e existia essa outra TV na biblioteca. E, como eu disse, é um espaço de vivência, um espaço de cultura, de trocas de informações. Inclusive, ali, alguns alunos acabam recebendo reforço, porque existem parceiros, são moradores lá da Colina mesmo, eu gosto de chamar que são neo-rurais, são novos moradores rurais, eles não são nativos ali, mas a gente valoriza muito a atuação deles. E eles ali mudaram um pouco a cara da comunidade em relação a usar esse espaço, né? Então ali acontece cinema para as crianças, algumas das apresentações, encontros, rodas, troca de leitura, como eu disse, reforço, é um espaço de vivência. E essa TV foi retirada. E essa TV, ela é fruto de uma emenda parlamentar adquirida, né, solicitada por mim ao longo dos últimos anos, com o destino, né, dos deputados Ulisses Gomes e do deputado Odair. E essa TV foi retirada de uma área educacional. Aí foi alegado, Dani, mas tem outra TV. Tudo bem, tem outra TV num espaço que é a sala de aula, onde ali existe material exclusivo para os alunos matriculados, e eu acho injusto usar desse espaço, porque ali tem cadernos, tem as tarefas dos alunos, trabalhos, e acabar usando do mesmo espaço, pode haver perda de material, destruição de alguma coisa, e até mesmo o uso de materiais ali que são restritos aos alunos, né? Então, acho que a sala de aula tem que ficar para aula mesmo. Ela tem que ficar restrita ao papel da professora e do grupo de alunos ali matriculados. Mas o outro espaço, ele já funciona há anos. Há anos. Inclusive, foi feita a parceria com as empresas do município, há alguns anos atrás, para fazer troca do telhado da escola. Então, a gente tem aí um papel da iniciativa privada também, né? E esses moradores, eles fomentam novamente o desenvolvimento cultural, ajudam o desenvolvimento cultural. E é preferível ter crianças num ambiente saudável, num ambiente de riqueza cultural. Então, eu gostaria que essa TV, ela voltasse, principalmente para que essas crianças possam manter também o acesso a assistir um filme, até acesso à Netflix, e aí vai. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa TV foi retirada dali e foi para a cultura. Claro, tem conexão educação com a cultura, não questiono isso. Mas será que a cultura não tem orçamento para comprar uma TV? Né? Será que não dá para licitar uma TV? E foi para uma sala lá da cultura, que é uma sala grande e a TV é pequena. Né? Então, assim, eu gostaria que fosse dado essa oportunidade para as crianças continuarem usando o espaço. Claro, não é só a TV, não é isso. Né? Mas além do espaço, das atividades feitas ali, da interação desenvolvida, a TV faz falta. E as crianças estão falando sobre isso, alguns pais me procuraram, e como representante eu tenho aqui que expor isso. Novamente, falei com os secretários, disseram que iria resolver, agiram de maneira extremamente cordial, educada, não quero aqui também dizer que não foram, tá? Só que resultado não teve, a conversa não teve. Né? Então, eu gostaria que o Poder Executivo, aqui a gente está com a presença do secretário de governo, que ele faça isso chegar até o prefeito municipal, né, e que também converse com os demais secretários, para que haja essa continuidade. Né? Eu acho que é válido, e é uma coisa tão pequena, né, e que para nós ali da comunidade tem um grande valor ter as nossas crianças ali num ambiente saudável, seguro, e que possam ter o devido acompanhamento. Também reforço, como fiz aí na indicação, a respeito da iluminação pública. Né, nós sabemos aí que, ao longo dos últimos tempos, foram feitas melhorias, né, na troca de lâmpadas, por lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Nós sabemos aí da economia e da eficiência dessas lâmpadas. Também a questão ambiental, que é fundamental. Então, acho que dá para começar também o Poder Executivo a ampliar a iluminação de LED para as comunidades rurais. Então, eu queria aqui pedir também para o senhor prefeito, sua equipe, que eles comecem a ampliação da troca das lâmpadas convencionais, tradicionais, que não são sustentáveis, que têm um alto consumo de energia, e que isso comece a chegar às comunidades rurais também. Porque recurso tem. A gente sabe que tem um recurso específico para a iluminação pública, né, e não é um valor pequeno, então acho que já dá para a gente ampliar isso para as comunidades rurais. No mais, encerro aqui meu pronunciamento, muito obrigado e tenham uma excelente noite.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim e a palavra continua franqueada. Vereadora Alessandra do Hospital.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e os ouvintes. Venho hoje a esta tribuna com um sentimento de grande preocupação e responsabilidade. Nos últimos dias, nosso município foi surpreendido com uma notícia grave: a abertura de uma investigação pelo Ministério Público acerca de suposta existência de medicamentos vencidos na rede pública de saúde. Fato esse porque, si só, exige apuração rigorosa, responsabilidade dos gestores e, sobretudo, transparência com a população. No entanto, o que mais me preocupa e nos alarma não é apenas o objeto de investigação, mas a forma que alguns servidores públicos estão sendo tratados. Segundo relatos recebidos, informações amplamente comentadas na cidade, funcionários da administração municipal foram pressionados a gravar vídeos em defesa do município e mais recentemente teriam sido convocados, direta ou indiretamente, a comparecer na Câmara Municipal. Fato este que se encontram alguns presentes. Não sei se é o caso dos que estão aqui. Senhoras, senhoras, é inadmissível. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde ninguém pode ser coagido a se manifestar politicamente, muito menos utilizar o cargo público para defender interesses pessoais de gestores. A máquina pública não é propriedade de prefeito, de vereadores ou de partidos. Ela pertence ao povo. Obrigar ou induzir servidores públicos a participar de atos que têm por finalidade blindar politicamente uma autoridade investigada pode configurar assédio moral institucional. Abuso de poder. Não estamos aqui para acusar leviamente, mas para exigir respeito ao funcionalismo público e ao interesse coletivo. Se há denúncias, que sejam apuradas. Se há culpados, que sejam responsabilizados. Mas coagir servidores para proteger imagem política é cruzar uma linha que não podemos admitir. Por isso, deixo registrada a minha solidariedade a todos os servidores públicos que se sentiram pressionados. Mudando de assunto, semana passada, eu fiz algumas indicações. A indicação de um vereador ao prefeito é um instrumento de participação e controle social, que permite aos vereadores influenciarem nas decisões da administração pública municipal e solicitarem melhorias para a cidade. É o que não está acontecendo. Infelizmente, a gente faz uma indicação, eles vão lá, fazem o que a gente pede, mas parcialmente, como é o caso daquela guarita lá no Horto. Pedi a remoção, pedi para ver os andarilhos que lá estavam. Ela foi tirada parcialmente. A árvore continua lá, oferecendo risco para os pedestres. E já se passaram mais de 2 meses. Fiz uma indicação dia 11, né, na última sessão, pedindo a demarcação de trânsito que proíba o estacionar de um lado das ruas. 3 de maio, São José, Rua Prefeito José Pereira Filho, a Lux Francisco Silva, Antônio Ribeiro Couto e Avenida Campos Elíseos. Pedi a instalação de tartarugas na Travessa de Ambrósio. Pedi a limpeza e instalação de grade no bueiro da mesma rua. Pedi a retirada de uma árvore na Rua José Alves de Freitas, já autorizada pelo CODEMA. E nenhuma delas foram atendidas até o momento. Peço encarecidamente que o Poder Executivo olhe por esses moradores. E no dia 29 de junho, foi protocolado na Prefeitura Municipal de Itamonte 3 ofícios, onde solicitei a listagem completa de todos os PSFs do município, os nomes de médicos de todos os PSFs, a carga horária de cada médico, o número de pacientes atendidos diariamente por cada médico, o número e nome de enfermeiros atuantes no município e local de trabalho, número de agentes de saúde do município. Estes ofícios têm como objetivo a obtenção de informações claras, detalhadas, para atender e acompanhar como a saúde da população está sendo tratada, assegurar um atendimento justo e humanizado para a população. Até agora não foi respondido. Solicitei, fiz um outro ofício, número 141, solicitei o número de médicos especialistas e suas respectivas especialidades, os dias de atendimento, o número de atendimentos e a forma de agendamento. E também mais um ofício de número 143. A cópia integral e analítica da folha de pagamento do primeiro quadrimestre de 2025. Pedi a cópia de todas as portarias expedidas pelo Executivo Municipal em 2025. O objetivo desses ofícios: assegurar a transparência dos gastos públicos geridos pelo Poder Executivo Municipal. Se passaram 20 dias e nada de resposta até o momento. E quando o prefeito, gente, se recusa a fornecer alguma informação solicitada, seja por meio de ofício ou requerimento de vereadores ou de cidadãos, ele impede que a população tenha conhecimento sobre assuntos de interesse público, como gastos, contratos, projetos, decisões administrativas. Porque, como sabemos, é de direito nosso. E a gente aqui não está como palhaço. E a gente está sendo tratado como palhaço. Se o vereador faz um ofício, tem números de dias para ser respondido. Eu faço solicitação, eu faço indicação, eu faço ofício e nada. Eu não estou aqui de palhaço. Eu fui eleita pelo povo e estou aqui para exigir e cobrar, sim, do Poder Executivo. E eu exijo que eu seja respeitada. Porque até o momento eu não estou sendo respeitada, mas a partir de agora vai ser da forma legal. E do mais, eu acho que está tudo bem, né? Essa semana também, Germano Justino e o nosso prefeito João Pedro gravou um vídeo lá na Boa Vista, falando da UPA, projeto esse maravilhoso para a cidade. Parabéns para a cidade pela conquista, mas esqueceram de um pequeno detalhe. Essa aquisição foi feita pela gestão passada. Aceita no final do ano passado e o dinheiro caiu na conta esse mês. Deixa eu ver aqui que eu estou meio que perdida. Então, eu acho que... não achei aqui, mas não tem problema, não. Eu acho que a verdade tem que ser dita. Como foi falado lá, né, Germaninho? Vocês falaram que prezam pela transparência, né, pela verdade, e que verdades sejam ditas e cumpridas. Quando fizer o vídeo, fale a verdade. Fale como que foi feito essa obra. Foi feito, sim, foi um projeto do PAC, né? E o ofício foi feito pelo Alexandre, foi aceito, foi formalizado no governo do Alexandre. E agora Itamonte recebeu esse dinheiro. Então, gente, do mais, eu acho que está tudo certo, né? A saúde da cidade está indo bem. Como sabemos, a secretária de saúde foi patente alta na vigilância sanitária do estado. Então, acho que com a saúde está tudo bem, como está tudo bem com o restante da cidade, na infraestrutura. O lixo está sendo recolhido periodicamente, normalmente. A gente não tem o que reclamar. Gente, está tudo errado. A cidade está errada, está de ponta cabeça. Me poupe, Itamonte está parecendo um circo e nós os palhaços. A população e os vereadores. Porque a gente fala, o prefeito não aceita. Por que ele não começa a nos escutar mais? Escutar a população, escutar os vereadores, que a cidade ia melhorar. E mudar esses assessores dele, porque está ruim demais. Eles vão afundar cada dia mais a cidade. Eu não quero isso. Eu quero uma cidade melhor. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra do Hospital e a tribuna continua à disposição de quem quiser fazer a sua manifestação. Vereador Germaninho vai fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Como é bom ver essa casa cheia. É assim que mostramos o trabalho que aqui acontece de cada vereador, cada um fazendo a sua parte e mostrando a sua diferença aí pela cidade. Como fui citado pela colega vereadora, vou até entrar nesse assunto a respeito da UBS do bairro Boa Vista. Essa UBS foi cadastrada e selecionada ano passado. Momento algum, alguém falou que essa UBS não tinha sido cadastrada. Só que o governo atual, nós que tivemos que fomentar a situação para isso tudo acontecer. Uma emenda cadastrada não quer dizer que ela tem sucesso. Quantas emendas cadastradas, se a gente for ver, o município de Itamonte tem, quantas emendas, quantos projetos nós já cadastramos e não sabemos o que pode sair. Por quê? Porque, infelizmente, temos que ir a Brasília, temos que fomentar junto ao Ministério, junto à base de deputados do governo, porque necessitamos de um apadrinhamento para conseguir esse recurso. E a viabilidade que tivemos em duas reuniões, uma no Palácio do Planalto, uma outra no Ministério da Saúde, aonde o secretário, Dr. Padilha, levamos toda a nossa demanda no município, a situação do bairro Boa Vista, que necessitava sim dessa UBS. Então, alimentamos, e o prefeito João Pedro, tivemos que adquirir o terreno e colocar ela no sistema, esses terrenos, para ser contemplada a UBS. Então, isso é uma continuidade, mas é uma continuidade aonde a gente tem que pegar e correr atrás do recurso. O recurso é recurso esse do PAC, recurso do PAC, do Ministério da Saúde. E aonde o companheiro e amigo Margonari nos atendeu muito bem e deixou muito bem claro que iria nos ajudar com essa viabilidade desse pagamento desse recurso para Itamonte. Pagamento esse que não poderiam saber se viria. Porque se a gente não fomenta, não compra o lote e não coloca ele no sistema, hoje não teria UBS. A respeito, colega...
Posso fazer uma parte, vereador Germano?
Sim.
É porque você vai pular para outro assunto, né? E eu gostaria de falar sobre esse assunto que o senhor colocou.
Sem dúvida.
É porque eu conheço bastante essa situação. Essa obra é uma obra do PAC Seleções, que foi lançado edital no final de 2023, dezembro de 2023, e o resultado da seleção saiu em março de 2024. Né? Então, assim, a gente, na época, estava na prefeitura, a gente fez o cadastro da proposta, né? É proposta voluntária, então o município tem que entrar no sistema, cadastrar o pedido, né? E depois nós fizemos gestão junto ao deputado Odair Cunha para ele fazer a gestão junto à ministra Anísia na época, e em março de 2024 foi anunciado que nós teríamos sido selecionados. Também foi feito o empenho desse recurso já em 2024, então o recurso já estava garantido. A gente até chegou a falar desse recurso nos jornais nossos de campanha eleitoral. Eu fiz uma publicação, quando o chefe de gabinete do deputado Odair me ligou, eu fiz uma publicação na minha rede, até o valor não é compatível, porque na época ele me falou que seria 1,5 milhão, depois acabou saindo 2 milhões de reais, né, 2 milhões e 2. Eu acho que assim, isso é uma coisa natural da administração pública. Uma administração faz uma parte, outra administração faz a outra parte, né? Eu acho que o local foi bem escolhido. Acho que já tinha uma indicação até do Alexandre de um objetivo dele de comprar esse terreno que vocês adquiriram, né? Deram continuidade. Eu acho que é um bom local, que é central lá no bairro Boa Vista. Tem que tomar cuidado com a questão da fundação, né, porque ela é um lugar meio brejoso. O ex-prefeito Alexandre até se colocou à disposição, se quiser, se a atual administração precisar, para ele orientar lá a questão da fundação, porque é uma área boa, bem localizada, mas hoje em dia existe tecnologia, né, para compensar essa questão das fundações. Mas, então, foi isso. A gente contou, na época, com o apoio do deputado Adair, com o empenho dele para sair. Com certeza, a atual administração fez gestão agora junto ao governo federal também para sair, né? E estão dando continuidade a uma coisa que já foi feita. Eu acho que a administração está de parabéns nesse sentido, porque eu acho que Tamoio está acima de qualquer disputa política momentânea, né? Isso é uma questão do município, não é de governo nenhum, é do município. Então, essa é uma questão que interessa ao bairro Boa Vista, importante o bairro Boa Vista, é o único bairro que ainda não tem UBS. A UBS lá é alugada, né? Todas as outras já têm UBS, inclusive a da Berta, que foi construída na gestão do prefeito Alexandre, a do Campo Redondo, que foi construída na gestão do prefeito Alexandre também, né? E agora essa que vai ser concretizada, que começou na gestão do Alexandre, que vai ser feita pela atual gestão. Acho que é isso. Espero ter esclarecido.
Posso usar um pouquinho a palavra? Então, como o BSF Berta mesmo deu início no mandato do Arizinho, né? Que foi o recurso do mandato do Arizinho.
Recurso que já vinha.
Foi o mesmo caso dessa UBS. Então, já que citou que foi no governo Alexandre, mas foi começado no governo Arizinho. E, se eu não me engano, o CAPES também foi a mesma proporção, recurso mandato anterior e continuidade do mandato Alexandre.
Só tem uma diferença, que não tinha sido começado, não.
Mas o recurso
estava em conta.
Igual a essa UBS.
Sim. Mesma situação.
Foi cadastrado, sim, recurso vindo e continuidade, porque mudou o governo. Então, não sei por que essa polêmica hoje.
Não tem polêmica, não. É só questão de esclarecer essa situação, né?
Boa colocações dos dois nobres colegas. O recurso, né, da UBS foi entrado agora, né, como a vereadora Cláudia mencionou, da UBS do bairro Berta e o CAPS, né, que é ali próximo à Rede Smart, tinha, se eu não me falho, menor, algum desses até estava com recurso em conta, porém não tinha dado andamento. A administração, à época, fez o que nós fizemos, fomentamos o sistema e tivemos que correr e articular para que tudo seja viabilizado, porque senão acaba. Já pensou se a gente pega e não vai atrás? Poderia não ter UBS, né? Como vocês, à época, se não vai atrás, às vezes não poderia ter alguma outra unidade. Então, assim, o governo tá focado, estamos fazendo a diferença. Não estamos jogados atrás, não, a cidade não está abandonada. Estamos, sim, tendo dificuldade e trabalho para começar, porque, infelizmente, herdamos várias situações, como a situação do lixo. Temos várias casinhas por vários bairros da cidade, onde que virou lixão nos bairros. No próprio bairro Boa Vista, temos duas casinhas de lixo lá que, infelizmente, o município não consegue nem manter limpo, em virtude que temos um caminhão. Hoje, o município já adquiriu um caminhão, inclusive, chega esse veículo no município amanhã cedo, o caminhão vai estar sendo desembarcado no município de Tamonte. Em breve, o município vai tirar essas casinhas desses bairros, acabar com essa demanda que a população ali tem de rato, bicho, fedor e tudo mais próximo à sua residência. Então, o município está trabalhando, sim. Por que que não foi adquirido um caminhão anterior? Foi feito casinha. Em virtude, porque, infelizmente, a gente precisa ter condições de recolher o lixo e levar para o local adequado. Não adianta a gente ficar carregando com caminhão, com caminhonete, com carro. Então, hoje o município adquiriu um veículo trucado, que em breve a sociedade vai ver esse veículo pela cidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Gente, só que são 6 meses de serviço. 6 meses. E toda hora está falando assim, não, a gente está no começo, está no começo. Mas vai começar até quando? Um ano e meio, 2 anos? Não é só a questão do lixo. Primeiro, secretário de saúde, secretário de obras, secretário, tem que estar na rua vendo aonde que está o problema, aonde que está o buraco, aonde tem problema, aonde está... É na rua, não é enfiado dentro de prefeitura. Infelizmente, toda hora a gente liga para o Galego e fala assim, o Galego, tem um bueiro entupido em tal lugar, igual fiz hoje. Galego, tem um bueiro entupido, está cheio de produto químico na rua, próximo ao búfalo. Ah, estou sabendo. Só que o povo está não sei aonde. Eu estou aqui na prefeitura, à tarde, a hora que eu sair daqui, eu vou ver... Pelo amor de Deus, fiscal de obra tem que estar na rua, não é enfiado a bunda dentro de prefeitura. É na rua, é vendo aonde que está o problema. Rogério Cunha estava na rua, o povo queixava de mussarela, o povo está falando aí na rua. Mussarela está fazendo falta, porque a gente falava, bueiro está entupido, mussarela estava lá desentupindo. E aí, como que fica? Pelo amor de Deus, vamos para a rua, gente. Vamos trabalhar. Tira a bunda da cadeira. É trabalhar, é mostrar serviço. O povo está de saco cheio. São 6 meses que a cidade está parada. É árvore, é galho. Atrás do horto tem 3 meses que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, tira tudo que está lá, porque vai matar um. Está lá do mesmo jeito. Ah, eu vou lá ver. Onde você está? Eu estou na prefeitura. Secretário de obra não tem que ficar dentro de prefeitura. Secretário de obras é na rua, trabalhando e vendo. Vou lá, falo de limpeza de ambulância. Ah, mas não sei o que, que tem. Ambulância chega lá no hospital, está imunda. Pelo amor de Deus, põe esse povo para trabalhar. Não está trabalhando, rua. É isso que tem que acontecer, Itamonte. Chega. Estamos cansados. 6 meses deu para começar e dar andamento. Parou. A população está cansada. Chega de palhaçada.
É, nobre colega. Eu não sei, eu acho que cada um acho que vê um ponto diferente da cidade, né? É um funcionário que a senhora citou o nome, que era o responsável pelo esgoto. Eu não sei o que ele fazia, porque nós pegamos mais de 20 pontos de esgoto aberto pela cidade. Tem local que foi aberto e colocado lona por cima das manilhas e aterrado novamente. Então, se isso é um bom funcionário e tirar a bunda da cadeira, ele tinha que ficar com a bunda lá na cadeira para não fazer um serviço desse na rua. E se o outro, que a sociedade tanto está querendo de volta, eu não sei o que ia acontecer com a polícia no nosso município. Eu acho que levava a cidade preso. Infelizmente, que aí é complicado. Vereador, por gentileza, não dei o à parte. É, eu vou continuar.
Se é vergonhoso, vereadora, isso, imagina a vergonha que a
presidente.
Gente não
está. Gente, vão respeitar a ordem das colocações. Vereador Germano.
Obrigado, presidente. Senão nós vamos ficar esticando o assunto e não... É, nobre colega vereador Dani, a respeito da iluminação no bairro Lavra, hoje o Igor teve com uma equipe lá, já está fazendo o levantamento que vai fazer essas substituições lá e no Engenho de Serra também e Morro Grande. É, não podemos deixar só de mencionar que a zona rural, município, já substituímos aproximadamente quase 500 lâmpadas e braço de luz, que infelizmente esse serviço não vinha acontecendo na zona rural, tanto que chegou nessa proporção de muita coisa no mesmo tempo. Como a empresa Vagalume, ela vem de tempo em tempo, né? Então, isso estamos resolvendo, já foi substituído várias lâmpadas. Eu, se eu não me engano, falo melhor lá no bairro Colina, se já teve lá, que estava para ir também, tinha várias reclamações de lâmpada lá, que já foi foi pedido também para fazer a substituição. Porque o que, que acontece? A população tem que estar no claro, a iluminação tem que funcionar. Né? Estando tudo claro, a segurança melhora para a população ali no bairro. E a respeito da televisão, deixa eu ver o que, que é. Foi passado, teve uma reunião com a Beatriz. Ela ficou de passar a minuta da parceria lá, que aí já vai ser resolvido essa questão da televisão. Tudo bem? Não poderia deixar de mencionar a respeito do acontecido no nosso município semana passada. É uma situação constrangedora para toda a população. Hoje é muito satisfatório ver os profissionais de saúde aqui nesta casa. Profissionais de saúde esses que levam o serviço a sério na sua unidade. Aqui temos representantes de várias unidades, profissionais esses que fazem a diferença na vida de cada um. Aquele um que precisa de uma receita para levar em casa, aquele que não tem condição de ir numa unidade. Então, o profissional está sempre empenhado em tentar de fazer o seu melhor, para fazer o seu melhor para aquela comunidade daquele bairro. Desde o primeiro momento que a gente ficou sabendo da ação da Polícia Civil, o município, o prefeito, de cabeça tranquila, não ficou preocupado, porque confiava naqueles profissionais que ali estavam, porque sabe da competência e da capacidade de cada um que ali estava. Né? Hoje, teve uma reunião posterior, tem uma sindicância em aberto para apurar os fatos, mas os funcionários mostraram a transparência ali para a população, colocando a população tranquila, que não teve, ninguém foi prejudicado com o falatório do que estava acontecendo dentro das unidades de saúde. Foi preso algum material, tem muita coisa que estão falando que prenderam computador e tudo mais, não existe isso. Foi recolhido alguns materiais que estavam por ali, não vou citar o nome do que foi, que para não acabar me perdendo aí, e vinha prejudicar até essa investigação que está sob segredo de justiça. Mas deixo aqui o agradecimento a cada profissional de saúde, porque ali ele faz a diferença na vida das pessoas. Eu não acredito que profissional nenhum teria uma maldade de aplicar ou de entregar um medicamento vencido para qualquer cidadão que seja. Não acredito. Agora, medicamento vence todo dia. Né? Agora, temos que melhorar como que vai fazer esse descarte e tudo mais? Agora, acredito que cada profissional da sua área vai adequar do seu jeito melhor e isso jamais vai tornar a acontecer no município. O meu muito obrigado a cada profissional. Não poderia deixar de mencionar, na reunião passada, eu falei que eu e a vereadora Cláudia fizemos uma solicitação, solicitando do prefeito o segundo médico para o hospital, e passou que eu não vi que a vereadora, a colega Lu, Luciana do hospital, tinha feito uma solicitação também, solicitando esse segundo médico para o hospital. Então, a gente, estou aí mencionando que a vereadora também solicitou esse médico. No demais, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho. Eu só deixo uma observação para nós tomarmos cuidado com o vocabulário, porque dessa forma nós chegamos muito próximo da falta de decoro. E não precisamos chegar nesse ponto. Os vereadores que aqui estão, eu tenho certeza que têm um conhecimento vasto da língua portuguesa e têm certas palavras que elas podem ser substituídas para não causar desconforto para famílias, para crianças. Eu acho que Nós trabalhamos para o povo e devemos essa prestação para as pessoas que nos pagam. É só para nós tomarmos cuidado, porque senão amanhã ou depois nós poderemos ter problema aqui. A discussão ela é salutar. Precisa ter a discussão de ideias, mas precisamos tomar cuidado com as palavras empregadas. Eu peço até desculpa para vocês de ter que falar dessa forma. Lá fora, beleza, microfone off, para fora, falamos do jeito que queremos, mas aqui nós estamos falando para a população, para o pagador de imposto. Eu não vou interferir na palavra de ninguém, porque é um direito do vereador. Até se ele quiser exagerar, ele tem esse direito. Só que as pessoas precisam conhecer o vereador como seu legítimo representante e conhecedor daquilo que pode entrar na casa e no lar de cada família de Itamonte. Eu vou fazer o uso da tribuna, peço ao Germano que ocupe aqui a cadeira da presidência, por favor. Então, falando aqui, dando complementação na discussão sobre obras, tanto deputado como presidente da República, senadores e não diferente nós, vereadores e prefeitos, nós somos funcionários das pessoas. O recurso ele está à disposição para todos aqueles que capacitadamente buscam alcançá-lo para o seu respectivo município. Eu acho se virar briga, é inócua, porque tudo isso é custeado com dinheiro do povo. É nós que pagamos quando comemos feijão, arroz, papel higiênico, água, luz. Ali está o desconto dos tributos que vai custear tudo isso. Eventualmente, eu ou outro nos encontramos na situação, mas nós ganhamos, recebemos e muito bem para isso, desde vereador até o presidente da República, como eu já disse. A questão desse recurso é, sabidamente, ele nasceu mesmo lá no mandato do prefeito Alexandre, mas ele precisa... Ele precisa da participação, sim, da atual gestão, porque senão ele se perde no tempo e no espaço. Se for falar aqui de recursos, de gestões, tem aqui, eu fui anotando aqui, realmente tem um terreno Campo Redondo da Saúde, foi adquirido junto ao Cristóvão na época. Eu não sei até se foi feito a unidade de saúde nesse terreno, mas ele foi comprado para esse fim. A vereadora Cláudia, secretária de saúde à época, que empreendeu grandes lutas para a viabilização disso tudo, e ele veio a ser concluído no mandato do Alexandre, porque ficou 8 anos e teve tempo bastante para fazer a conclusão dessa obra. Temos o CAPS, que foi uma luta do prefeito Ari, que nada falou, aliás, encolheu na casca agora, que está respondendo algumas críticas, passou por aqui como se nada tivesse acontecido e aconteceu. A UBS Berta também, da mesma forma, foi uma luta da Secretaria de Saúde, e eu estava lá, graças a Deus, eu tenho 32 anos de prefeitura, participei de muita coisa ali, então essa continuidade... ela faz parte do jogo. Também a farmácia do município. E se eu for ficar falando aqui, até parece que eu estou defendendo A ou B, e não é isso. É só para mostrar que toda gestão tem seu trabalho empreendido. Assim como João Pedro terá também. Está começando, tudo bem, eu concordo com a vereadora Alessandra, que tem coisa que precisa... por exemplo, quando fala da casinha de lixo, eu, por mim... As casas de lixo, elas não funcionaram.
em lugar nenhum. A casa de lixo, nenhuma delas funcionou. Várias delas foram construídas fora da norma, perto de águas, lá na Berta, lá perto do Zé Bétio, aqui na Boa Vista. Ela está a metros de um córrego de água. E eu até acho, concordando até com a vereadora Alessandra, que está demorando demais para solucionar isso. Tem coisa que precisa dar continuidade, tem coisa que tem que ser interrompida imediatamente, senão o prejuízo social ele se alastra. Eu dou a palavra para a vereadora então, Cláudia.
Citando essas obras também, você esqueceu de falar do laboratório municipal. Porque eu acho que o mandato de um prefeito para o outro é continuidade, e não quem fez ou quem vai fazer. Tipo essa briga aí da UBS. Eu estava com o Germaninho lá em Brasília, quando o Margonari... Com as palavras dele, diz, pelo carinho que eu tenho com você, Germano, eu vou liberar essa obra. Então, eu acho que mandato é continuidade, não disputando quem faz mais do que o outro. Tá? E nesse também que você está citando aí, tem o laboratório municipal, que foi uma luta para conseguir também.
São tantas coisas.
Que era recurso da época do pai do Carlinhos, do Ney Romanelli. Olha quanto tempo se passaram. Morei fora esse tempo todo. Então, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que estava essa obra ainda, que era recurso do Ney Romanelli, que a gente colocou para seguir. Tanto que eu fui na tua casa levar o convite para ele, não sei se você lembra, da inauguração desse laboratório.
É verdade. Se a gente for citar tudo aqui e puxar o mérito para um ou para outro, fica complicado. O Margonari, ele é... genro do Dr. Joedes, que tem um carinho... O Dr. Joedes faleceu, era um cara que tinha um carinho gigante por Itamonte, especialmente pelo ex-prefeito Marcos Tridon, que construiu agora a finalização desse recurso já indicado lá no mandato do Alexandre, mas a parte final agora pode dar mérito assim, ao ex-prefeito Marco, que fez toda essa ponte aí. Então, a coisa pública não pode ter dono, ninguém é dono. Nós somos, sim, nós compartilhamos tanto da execução das obras como do pagamento delas. Eu gostaria aqui de falar também, infelizmente, sobre essa semana que aconteceu aí uma intervenção ministerial através do Ministério Público que acarretou na operação da Polícia Civil, e dizer que as pessoas às vezes cobram esse tipo de atitude da Câmara. A Câmara, ela tem uma força relativizada, e nem o Ministério Público, ele é absoluto, porque ele passa pelo crivo do Judiciário. Quando foi feito, lá na França, lá no século XVIII, a tripartição dos poderes, foi pensado isso, a autonomia e a harmonia dos poderes. Nós temos que ser harmônico, mas nós somos autônomo. O que acontece? Hoje aqui, tamanha é a nossa relativização que nós próprios da casa também sofremos interferência do Ministério Público. Nós também estamos respondendo, mas nós estamos respondendo. A gente tem que fazer aquilo de acordo com o que as normas descrevem. Falar que o Ministério Público está errado, não está. Se ele veio aqui e desencadeou uma ação dessa, é porque houve alguma denúncia para que isso acontecesse. Essa questão de colocar o funcionário ou empregado público na linha de frente... Eu não acho legal também não, sinceramente. Eu acho que isso força a perda do emprego deles de uma outra forma. Porque a partir do momento que o Ministério Público ele colocar o olho naquelas imagens, ele vai sentir a extrema, não a necessidade, a extrema necessidade do concurso público. Ele vai... ter a percepção de que o funcionário ele não está sendo usado para o cumprimento das suas funções, e sim o cumprimento de funções políticas. Eu, se fosse prefeito, jamais eu faria ou autorizaria esse tipo de ação, porque isso vai acarretar em prejuízo exatamente para quem gravou o vídeo. Eu acho assim, o João Pedro está certo, instaurou uma sindicância para apurar responsabilidades. E também, eu acredito piamente que nenhum cidadão está recebendo o remédio vencido. Esses remédios estavam para descarte. Só que não deveria estar, já deveria ter sido descartado. E quando a pessoa, tem alguns que falam assim, nossa, mas está lá, faz 6 meses que está lá. Está mais errado ainda. Não tem justificativa. É a mesma coisa de eu ter uma arma. Eu não posso ter arma. Eu não posso ter arma em casa. Eu não tenho porte, não tenho documento de posse de nada. Se a polícia for na minha casa e achar uma arma dentro da minha casa, vai adiantar eu falar assim, não, mas não uso, está aqui, é porque eu sou colecionador. Não interessa, eu não posso ter. Então, o delito e o ilícito, ele se dá pela ação e pela omissão. A lei fala assim, pela ação ou pela omissão do gestor público. Agora, o gestor público vai ter que saber aonde que está um comprimido vencido? Não. Faltou tino. Agora, a não ser que o gestor público não esteja viabilizando o recolhimento desses remédios. Mas isso aí não é para nós vereadores. Isso aí é uma situação que está em fase de inquérito e corre até em segredo de justiça e nós vereadores não temos acesso. Graças a Deus. Quanto menos problema para nós, melhor. Mas eu deixo bem claro aqui a questão dessa hierarquia fiscalizatória é que o Ministério Público está acima da Câmara. Imagina se um vereador invade daquela forma o laboratório do município ou a farmácia pública, ele sai preso de lá. O vereador, às vezes as pessoas cobram, essa ação não é para o vereador, né? Mas acreditamos que tudo vai se resolver e tudo vai dar certo. Agradeço a oportunidade aqui e vou fazer a recomposição lá. Obrigado.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrada a décima reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos.